Agora sim, o início do programa Canal Central, apenas aqui um compasso de espera para a abertura desta emissão. Vamos começar o programa aos sábados, programa habitual na Terra Nova, com emissão regular todos os sábados e já com uma lista de convidados para esta edição. Rui Faria do Bloco de Esquerda, Filipe Ramos do Partido Popular Monárquico, Fernando Nogueira do Partido Socialista, Manuel Prior do Partido Social Democrata. Temos também já as representações do PAN, creio eu, e do PCP. Vamos já confirmar tudo isso. De qualquer forma, é o arranque de emissão. Bom dia a todos, bem-vindos a este Canal Central. Estamos em Aveiro. Tínhamos proposto para hoje, como temas principais, a formação do governo já conhecida, também a estratégia local de habitação, e de habitação se falou muito em Aveiro ao longo desta semana. Mas antes disso, apenas uma nota mais breve sobre um tema que acabou por gerar alguns comentários, alguma análise política, sobretudo muitas reações populares a propósito de uma viagem de 11 autarcas da região de Aveiro ao Dubai, em simultâneo, numa delegação. Vamos tentar perceber de forma muito rápida se em Aveiro, na classe política, esta viagem, na forma como foi assumida, causou algum tipo de reação. Bom dia a todos, bem-vindos. Rui Faria, do Bloco de Esquerda, está já também em antena. Começamos por si, Rui. Bom dia. Que opinião, se há aqui alguma coisa que justificasse uma intervenção dos partidos políticos?
Bom dia a todos, bom dia a quem nos ouve lá em casa e a todos os colegas de painel. Eu penso que a única questão aqui digna de relevo é saber se o Presidente Rivaldo Esteves e os outros líderes usaram ou não dinheiros públicos para em lazer. Ou seja, pensamos que tudo o que seja promoção de Aveiro é bom, é visto com bons olhos, mas o lazer e a representação pública, pensamos que não são coisas compatíveis. Se vai em lazer, tem que ser com dinheiros próprios. Se vai em representação do município de Aveiro, aí sim tem que ser com dinheiros públicos. Penso que é a única questão relevante aqui e nada mais. Penso que é quase um não tema.
Temos aqui uma primeira leitura. Manuel Prior, do Partido Social Democrata, também de forma sintética. Manuel Prior, bom dia, bem-vindo. Acha que há motivo aqui para se gerar tanta polémica em torno desta questão?
Sobre esta viagem ao Dubai dos presidentes de Câmara da Síria, não tem nada de anormal. É uma viagem onde a Síria teve uma coisa que, se calhar, é assim que deve ser. Público e publicitou antes de ir quem ia, quem não ia, como é que ia ser. Muitos municípios foram, porque aquilo era uma estratégia de marketing, de crescimento, de mostrar às empresas, e mesmo em termos de custos. Por exemplo, a Síria gastou com todos os presidentes cerca de 100 mil euros. É pouco, é muito. Foi o que gastou, foi público. Que publicitou e mostrou a todos. Por exemplo, houve uma câmara mais pequena que o nosso presidente, que também publicitou, por exemplo, o Passeio de Cavaleiros. Gastou 50 mil euros só a câmara de Passeio de Cavaleiros. A Síria, 11 câmaras, 11 presidentes de câmaras, gastaram 100 mil euros. Portanto, todo o filme que se fez à volta desta ida dos presidentes de câmara da Síria ou Dubai, foi um filme que não teve a ir com a ida ao Dubai, foi um filme que não teve a ver com os presidentes de Câmara, com a Síria, foi um filme que teve a ver com questões político-partidárias, nas quais eu não quero trazer para aqui, mas é um não assunto claramente só.
Ficamos com esta leitura. João Almeida, do Pessoas, Animais, Natureza. João, bom dia, bem-vindo. Há aqui motivo para polémica, na sua opinião?
Patrícia.
Bom dia.
Dá-me isso, ouviu-se.
Sim, se calhar só pedir ao Manuel Prior para desligar o microfone.
Exatamente. Manuel Prior agradecia, de facto, esse cuidado. Sim. Com a parte das comunicações.
Ok, nós conseguimos também. pronto. Também concordo aqui com os tantos colegas que acho que a política não deve ser feita destas intrigas, devemos focar no que são essencialmente as políticas públicas. E nesta matéria o que acho que é necessário fazer é de facto verificar se houve algum gasto que foi indevido, mas esperemos que, confiemos que assim não seja. Mas o que eu gostaria de salientar aqui é que o que falta é escrutínio ao trabalho da comunidade intermunicipal, sabermos exatamente, neste caso, por exemplo, qual foi a agenda de trabalhos, quais os objetivos e se foram cumpridos com esta deslocação ao Dubai, porque de facto a CIRA trata-se de uma entidade, eu diria pouco transparente, onde não há o escrutínio necessário, quer por parte da comunicação social, quer por parte de todos os partidos, porque nem todos os partidos conseguem ter assento neste órgão que não é eleito, é nomeado pelos presidentes da Câmara da Comunidade, e por isso torna-se difícil exatamente à população e aos restantes políticos saberem aquilo que acontece dentro deste órgão. Também acho que vale a pena salientar que mesmo os processos que ocorrem dentro da CIRA, por exemplo, neste caso está em curso a construção da Ponta Sul no Rio Novo do Príncipe, foi um projeto de mais de 10 milhões de euros em que não houve consulta pública, também não houve um estudo de impacto ambiental, utilizou-se uma declaração de impacto ambiental de 2003, com quase 20 anos, e este novo projeto não tem, por exemplo, assegurado uma passagem de peixes, das espécies migradoras que só conseguem reproduzir-se na bacia do Rio Voga, e por isso foi um processo todo ele com muito pouco escrutínio, que agora, quase consumado, é que várias associações ambientalistas vieram reportar este problema desta falta de passagem para os peixes migradores. E, portanto, o que eu acho que falta aqui ao nível da comunidade intermunicipal é o maior escrutínio e maior transparência deste órgão e, possivelmente, até uma forma diferente de eleger para esta entidade, por exemplo, havendo um círculo de compensação em que partidos mais pequenos também possam ser eleitos e de alguma forma, fazer um escrutínio mais acérrimo àquilo que é o trabalho dos autarcas da região. Porque eu penso que só PS, PSD e CDS é que têm assento na Assembleia Intermunicipal. Ok? Obrigado.
Muito bem, está aqui também a primeira opinião deixada pelo João Almeida, do PAN. Agora sim, Fernando Nogueira, já também entre nós. Bom dia, Fernando, bem-vindo. Acabou por se tornar um facto político esta viagem de 11 autarcas da região ao Dubai, com aqui umas misturas de política nacional pelo meio. Qual é que é a sua opinião?
Para mim, peço desculpa.
Sim, no fundo uma leitura, se há ou não motivo para facto político nesta deslocação ao Dubai.
No meu entender, eu acho que estamos a discutir qualquer coisa como como a cena da entrega dos Oscars. Quais são os limites, ou não há limites para o que aconteceu ou deixou de acontecer no momento em que eu acho que o que está em causa aqui na agenda é a ida ao Dubai. E a ida ao Dubai é uma decisão política, podemos discutir os seus objetivos. E o resto, penso que o que faz a notícia é uma fotografia. Eu não discuto a fotografia, acho que é um motivo de, se quiserem, de autocensura, se houver alguma a fazer, eu não tenho. E, inclusivamente, até acho, com alguma piada, que se a ideia era fazer marketing, se calhar muitas pessoas nem sequer sabiam que a iniciativa tinha tido lugar, se não houvesse a bendita da foto. Por isso, a ideia da agenda política estar ou não estar bem enquadrada no momento político é discutível, eu discuto, o resto acho que não é um assunto político, não merece da minha parte nenhum reparo. E é isto.
E de forma sintética estamos a cumprir esta fase inicial apenas com esta referência à questão da viagem de autarcas ao Dubai. Filipe Ramos, Partido Popular Monárquico, bom dia, bem-vindo, Filipe.
Não, isto é pena que se faça algum aproveitamento, não só político, também algum sensacionalismo jornalístico. Portanto, esta visita à Expo Dubai foi primeiro anunciada e divulgada anteriormente pela CIRA, foi para os órgãos de comunicação social, foi comunicado, houve transparência nisto tudo. Isto é, de facto, é lamentável que se faça aproveitamento político também de algo que é perfeitamente normal, que é a promoção destas ligações, destas oportunidades de negócio, até mesmo para a Universidade de Aveiro, de várias parcerias e vários compromissos que surgem com convites de comitivas para irem um lado e o outro. E nós também temos que nos lembrar que em Aveiro também se convidam pessoas para vir e também se levam as pessoas a passear de barco no liceiro e também se levam a provar os ovos moles. Faz tudo parte de uma estratégia de promoção turística. E, portanto, é pena que se faça algum aproveitamento disso. Acho que é uma questão que de facto, não fica bem para a imprensa, não fica bem para a oposição política que quer pegar nisto e quer algum sensacionalismo e que só falou disso, quer dizer, com tanta coisa para falar sobre esta visita, foi pegar, pronto, numa coisa que depois reduz toda esta visita a uma coisa que não é verdade.
E aqui está a leitura também do Partido Popular Monárquico. Vou só confirmar e numa última passagem. Filipe Guerra, está por aí ou não? Creio que não temos o PCP hoje em condições de participar. O Chega avisou, alertou da sua ausência hoje por questões de encontro político na cidade do Porto. Os principais dirigentes estão deslocalizados. Habitualmente o PP não marca presença ou não tem marcado presença, muito embora todos os que têm assento na Assembleia Municipal de Aveiro têm assento neste programa. Podemos dizer que, tal como as areias do deserto ou as poeiras, este início de programa hoje foi um pouco mais turbulento e tem uma explicação. Há aqui uma questão de novos sistemas de trabalho aos quais também nos estamos a habituar e houve aqui algum tempo de ajustamento até termos preparada a nossa sala parlamentar de rádio para podermos conversar. Entramos naqueles que são os temas propostos para hoje. Formação do Governo, e vou pedir-vos também a vossa leitura sobre aquilo que foi conhecido esta semana. Se calhar não tanto naquela perspectiva mais nacional de promoções ou ditas despromoções ou as renovações e as novidades no governo, mais a perspectiva geral daquilo que é a vossa leitura, a vossa expectativa do que vão ser os próximos 4 anos de governação. Se calhar agora começava por si, Fernando Nogueira, tem esta visão se calhar um pouco mais por dentro daquilo que é também a escolha ou as escolhas, os nomes, as figuras. Está confiante e otimista para aquilo que se vai seguir na governação do país?
Sim, confiante. Penso que há condições para fazer uma governação com condições, não é? Para implementar. Penso que os tempos vão ser duros. Penso que há alguma cautela, apesar de tudo. Isto é, ontem discutia-se se no período que medeia entre o que foi o princípio do ano e este, se não devia ter havido bastantes alterações ao cenário, por causa da invasão da Ucrânia, por causa de, sabemos, de uma... do efeito sobre a inflação, sobre a segurança de abastecimentos e outras que tais. Eu confio que a experiência da pandemia terá aqui efeitos de aprendizagem bastante significativos. Acho que o governo em algumas matérias está avança bastante em medidas que eu acho que são de todo necessárias, desde logo na digitalização, desde logo no cuidado ao investimento empresarial e à proteção às pequenas empresas, porque elas são de facto uma base da nossa economia. Algumas matérias, o aprofundamento da agenda climática também lá está, a proteção às famílias, por isso não me parece que seja mais do mesmo de uma forma despreocupada. Isto é, há algum reflexo sobre o que é que pode ser o amortecer dos efeitos da crise que temos e que se espera que pode ser que não se aprofunde, mas que se aprofundando tem alguma margem de acomodação. Relativamente à constituição do governo e às perspectivas, é natural que um governo destes seja assumido, ou pelo menos é essa a imagem que passa, como uma task force mais, um pouco mais reduzida, mas com possibilidade de maior coordenação, com alguns assuntos, inclusivamente este importante da descentralização de competências ao mais alto nível, com assento no Conselho de Ministros, e por isso também já foi comentado, e por isso eu não tenho grandes razões para estar preocupado, para além de como se compreende estas circunstâncias que não têm nada a ver com a estrutura, mas com não são questões estruturais, são questões dos acontecimentos, não é? Têm sido 3 anos, os últimos muito conturbados. Quanto à composição, tenho muito pouco a dizer. Aliás, não me parece que seja sequer adequado estar aqui a discutir pessoas. Parece-me bem discutir o programa, discutir os ângulos que possam estar menos cobertos. Posso eventualmente esclarecer alguma coisa, mas estamos todos mais ou menos dentro do assunto e ele é muito breve ainda, não é? E é isto.
Um assunto fresco, seguramente, Manuel Prior. Qual é a primeira leitura que faz o Partido Social-Democrata sobre as escolhas de António Costa?
No PSD não discutimos nomes, discutimos é o resultado depois destas políticas aplicadas. Mas não podemos deixar de referir que é um governo muito fechado. Parece quase a comissão política do PS, sem pendentes, sem abertura. É demasiado para nós, no meu ponto de vista, e do PSD da Aveira, é demasiado fechado à sociedade civil. Esperamos deste governo um bom desempenho para bem de todos, do país e dos aveirenses em particular. Há só um nome que nos dá algum de pensar, que é claramente o Ministro das Finanças. Nós somos habituados neste governo, nos governos do Partido Socialista, tendo um bom desempenho ou menos bom desempenho. Os últimos 2 Ministros das Finanças foram dos craques das finanças, tanto que pessoas hoje com um currículo muito grande, com um currículo muito bom, para dar a este Ministério. Neste momento vamos ter um Ministro das Finanças que o tem de bom é que foi, perdeu a Câmara de Lisboa, com alguns problemas financeiros graves, e pronto, arranjaram ali quase que um sítio para ele estar. Isso preocupa-nos um bocadinho, porque nesta área que é as finanças, e que é muito delicado para o país está numa situação delicada, pela governação e pelos casos de pandemia e agora da guerra, que precisávamos de um Ministro das Finanças forte, um Ministro das Finanças com credenciais, muito forte, se calhar como os 2 anteriores tivemos. E isso preocupa-nos algo, mas esperamos que o Ministro e todo o Governo consigam ultrapassar esta debilidade, claramente, que todos notam que existe no Ministro das Finanças.
Eu peço mais uma vez desculpa, creio que tivemos aqui algum delay, se calhar na passagem da informação, algo que levou a que... E agora temos esta informação que é do Skype, do próprio Skype, que está a apresentar algumas falhas, portanto há aqui uma explicação e agradeço ao João Almeida a compreensão também por ter percebido que o Manuel Prior acabou por vir também a jogo nesta intervenção. Agora sim, João Almeida, do PAN, uma breve leitura sobre a formação do governo.
Sim, eu estava a dizer que ia começar pelos aspectos mais positivos, que considero ser o facto do governo ser mais curto e desta forma poder ser mais eficaz a abordar todas as matérias de que está responsável. Depois também uma nota para a igualdade de género, é com muito bons olhos que vemos uma distribuição igualitária entre o sexo masculino e feminino na composição dos ministérios. Apesar de ainda haver progressos que têm que ser feitos nesta matéria, porque continuamos com um Presidente da República que é homem, um Primeiro-Ministro que é homem, um Presidente da Assembleia da República que é homem, portanto ainda há trabalho a fazer nesta matéria, mas vê-se aqui um esforço do Governo para cumprir com esta agenda da igualdade de género.
Por fim, enquanto aspecto positivo, algo que tem sido criticado, que é ver mais políticos do Partido Socialista a compor este governo e menos pessoas independentes que vêm da sociedade civil. Mas eu acho que isto é um aspecto positivo, termos políticos do Partido Socialista a liderar os vários ministérios, porque desta forma também podemos saber qual é que é o seu desempenho e no futuro, caso um dia tivermos a possibilidade de votar neles para, até quem sabe, o cargo de Primeiro-Ministro, sabermos com o que é que podemos contar e o que é que eles valem no desempenho dos seus cargos. Claro que é sempre bom ter algumas pessoas independentes no governo e é o caso, por exemplo, da Ministra da Ciência e Ensino Superior, Elvira Fortunato, e no caso da Economia também, mas não vejo com olhos negativos esta composição por parte de políticos nas principais pastas dos ministérios. Quanto aos pontos negativos, eu se calhar começava pela ligação familiar que ainda existe neste governo. Temos dois irmãos, que é a Ministra dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, e o Secretário de Estado, António Mendonça Mendes, que foi algo que António Costa foi tentando diminuir, mas ainda não conseguiu eliminar completamente, e há aqui depois conflitos de interesses que podem acontecer, por exemplo, numa reunião de Conselho de Ministros, em que a Ministra vai decidir sobre algo que pode afetar o seu irmão no Ministério das Finanças. Mas creio que tem, esse esforço tem vindo a ser feito e o ideal seria que isto não acontecesse, mas é o que temos neste momento. Depois, assuntos mais de política relativamente à composição das Secretarias de Estado dos Ministérios. Vemos com maus olhos o desaparecimento do Ministério do Mar, ou nem tanto do Ministério do Mar, mas a passagem desta pasta do mar para o Ministério da Economia e saindo da parte mais ligada ao ambiente, porque em anteriores declarações do António Costa e Silva e também no próprio programa que ajudou a elaborar, ele foi um dos defensores da mineração em mar profundo e portanto ele vê o mar como algo meramente extrativista, em que se podem buscar recursos naturais e não como uma forma de proteção, conservação, valorização desse bem tão precioso e que Portugal tem um território tão vasto. Depois também a saída do ordenamento do território do Ministério do Ambiente para a coesão territorial. O ordenamento do território tem uma importância fundamental para a conservação do ambiente e esta passagem pode significar uma ligeira desvalorização do seu papel enquanto forma de qualificação quer do espaço mais rural, quer dos limites e ordenação do espaço urbano, e por isso há aqui algumas reticências sobre esta passagem, mas esperemos que essa atenção tenha e continue a ser dada na parte do ordenamento do território. E por fim, eu diria só que é com muitas reticências que vemos um Ministro da Cultura com declarações passadas sobre a defesa da Tauma aqui em Portugal. Esperemos que entretanto a sua posição tenha evoluído e que as suas posições relativamente a eventos que causam sofrimento animal não continuem assim e que no futuro as douradas sejam cada vez mais diminuídas na sua importância no nosso país. Obrigado.
Aqui está também a leitura do Pessoas, Animais e Natureza, na voz do João Almeida. Daria agora um salto até ao Rui Faria, do Bloco de Esquerda. Rui, quais são as primeiras sensações? Eu acho que quase podemos falar assim, não sei se é possível objetivar muito sobre aquilo que é a formação deste governo.
Eu vejo um grande ponto positivo e um grande ponto negativo. Como ponto positivo vejo o facto de haver uma igualdade, uma paridade entre homens e mulheres, e queria dar as boas-vindas ao PS a esta luta, que é a igualdade entre homens e mulheres na governação. Acho que fazia mais falta mulheres na governação. Como ponto negativo, acho que é um governo com pessoas muito concentradas em Lisboa, muito oriundas de Lisboa, que podem conhecer pouco da realidade do resto do país. mas acho que mais que nomes se deve discutir políticas. Independente de quem fosse ocupar os cargos ministeriais, interessa saber que políticas é que têm para essas mesmas pastas, porque é isso que nos vai afetar a todos. Como, por exemplo, estamos a sair de uma grave crise pandémica, vivemos pela frente uma crise humanitária e energética que só vem agravar os problemas que o próprio país já tinha. Temos uma nova realidade, os preços dos combustíveis a subir descontroladamente e refugiados a precisar de apoio urgente, e tudo isto, como já referi, tudo isto a somar aos problemas que o país já tinha e que não nos cansamos de referir. Temos os problemas humanitários, onde achamos que devemos continuar a ser um país com uma forte característica humanista. À energia, temos que arranjar maneira de controlar esta subida galopante dos preços. Não sei como é que vamos fazer, mas algo tem que ser feito. Continuamos com o problema na saúde, com os problemas na educação, com os problemas na habitação. E é isso sim é que nos interessa saber, isso sim é que nos interessa questionar e debater. Porque os nomes, sejam na pessoa A, seja a pessoa B, realmente o que nos vai afetar a nós cidadãos é as políticas que vão ser executadas e não os nomes que estão em causa. Basicamente é esta a primeira impressão muito rápida que me surge dizer.
Eu não fiz referência inicial a essa questão, foi a entrega do orçamento nas mãos do Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, mas creio que vocês, e tal como fez aqui o Rui Faria, se entenderem, podem fazer também já um pouco esta colagem. Falamos de rostos, como é evidente, mas sobretudo também das políticas para o setor. Filipe Ramos, que sensações ou que primeiras impressões das escolhas de António Costa?
Isto, nós estamos a falar sobre algo que há uma completa legitimidade por parte de António Costa de fazer a equipa que ele bem entender e que, na minha opinião, só pode ser avaliado a longo prazo. Acho que temos falado de algumas questões, mas meramente superficiais. O que nós temos aqui é um projeto de continuidade, é um novo governo. Esta questão de se são mais, se são menos ministros, se são mais ou menos secretários de Estado, é uma falácia. No primeiro governo de António Costa, basicamente a composição a nível de ministros era esta, um pouco mais de secretários de Estado. Portanto, não é verdade que seja um governo mais enxuto. Mesmo esta questão da paridade, da igualdade de género, também não é importante. Portanto, acho que isto são tudo questões de quase de cosmética. Só para se falar que o governo apresenta isto, ou tem aquela cara, isso não interessa nada. Interessa agora é a questão da funcionalidade e de que forma é que António Costa escolhe a sua equipa para dar cumprimento a um programa que é o mesmo programa que já tinha entregue. Portanto, há aqui, de facto, um projeto de continuidade. E nós não nos podemos esquecer que, como eu estava a começar a intervir aqui, há a questão da legitimidade. Portanto, António Costa, ao ir a eleições antecipadas e a ganhar com maioria, tem toda a legitimidade para prosseguir com esse programa, para tornar a apresentar o Orçamento de Estado, que foi, de facto, a bandeira da campanha e que ganhou com maioria. E nós não podemos, de forma alguma, contestar isso, por mais que possamos gostar ou discordar ou concordar. Nós, neste momento, temos, efetivamente, um governo completamente político, portanto, um governo socialista. Estava aqui o João Almeida a falar do caso dos irmãos, mas eu também falo, há 5 casos que isto passa de pais para filhos. Ainda falam da monarquia, mas depois temos estas situações em que, de facto, os cargos políticos dentro do PS, aquilo está de facto passado de pais para filhos, e são imensos os casos. Espero que sejam competentes. Eu julgo que António Costa tem perfeitamente todas as condições para fazer um bom trabalho. E depois nós temos aqui que nos lembrar do discurso de Marcelo Rebelo de Sousa, que isto é importante. O que é que se passou, entretanto, nisto? Nós temos, de facto, um desagrado quando foi anunciado ou quando foi dado a conhecer os membros do governo por parte da comunicação social. O primeiro-ministro, o Presidente da República, demonstrou, de facto, o seu desagrado. Eu acho que António Costa ainda aparece com um ar de gozo a dar os parabéns aos jornalistas pela fuga de informação. Fuga de informação só podia ter sido ao nível do gabinete do primeiro-ministro. até porque havia ministros que nem sequer sabiam o que é que ia ser divulgado, e isto de facto é lamentável. Isto cria aqui algum mau ambiente, mas de qualquer forma, Marcelo Rebelo de Sousa não se deixa também envolver nisto, mas veio dar um recado importantíssimo. Toda a gente falou sobre aquela questão de António Costa sair para um cargo europeu quando não ouviram o resto do discurso, porque o resto do discurso Marcelo Rebelo de Sousa é que teve importância, e efetivamente a pressão que faz para que sejam cumpridas não só alguns objetivos que vinham do programa do PS, mas algumas que o próprio Presidente da República considera importantes, como a reforma do SNS e a reforma da Justiça, entre outras, sem falar da reforma da administração pública, que se arrasta há que tempos sem que seja execuível. E isto tudo são matérias muito importantes, da qual o primeiro o ministro se sente pressionado pelo Presidente da República. E vai ter que haver esta pressão, porque Marcelo está a dizer a António Costa isto: tens todas as condições para fazer isto. E, portanto, agora faz. E nós não esquecemos que Marcelo Rebelo de Sousa já, e António Costa têm julgado sempre com alguma concordância e algum entendimento. Veja-se a reeleição do Presidente da República, teve também o apoio de António Costa, e isto foi muito importante. A direita na altura não percebeu o que é que estava a passar, mas a direita está fragilizada, a direita tem que, e vê-se já na composição da Assembleia da República e no teor dos debates, que a direita tem que, de facto, se reposicionar, e não é através do Chega, até porque, de facto, foi muito lamentável a atuação do Chega nestas duas primeiras sessões. E nós temos, neste momento, um primeiro-ministro com todas as condições para poder governar, para poder levar a cabo esse programa e para poder ceder às, podemos dizer, exigências do Presidente da República. Só uma nota aqui final quanto a isto. Quanto à questão de António Costa, se sai ou não sai, isto não é um assunto. Acho que Marcelo Rebelo de Sousa não quis ser tão objetivo nessa matéria. Quis dizer foi a António Costa que tem que se preocupar com a gestão do país, até porque, por exemplo, aquelas falhas que houve nas comemorações agora dos 50 anos de 25 de Abril, o facto de se esquecerem e só à última da hora convidarem o general Ramalhianos, o facto de, por exemplo, até esta matéria do anúncio dos membros do governo ter sido feito através de, ou ter sido conhecido, o Presidente da República ter conhecido através dos órgãos de comunicação social, demonstra que há alguma prepotência socialista com a maioria. Portanto, acho que há aqui uma forma de Marcelo Rebelo de Sousa dizer: deixam à terra e concentrem-se naquilo que vocês têm, que é governar, e foi isso que o povo português vos deu, foi uma maioria para governar. Se por acaso António Costa for convidado para ocupar um importante cargo europeu, tem todo, e tenho a certeza que vai ter todo o apoio de Marcelo Rebelo de Sousa, porque isso é prestigiante para o país. Portanto, não vamos aqui já começar a falar de coisas que não me parece que correspondam à verdade. É uma opinião.
A leitura do Filipe Ramos, do Partido Popular Monárquico, só para confirmar, eu acho que não esqueci ninguém: Rui Faria do Bloco, Filipe Ramos, o Fernando Nogueira, o Manuel Prior, o João Almeida. Creio que todos deram uma primeira nota sobre as nomeações, sobre as escolhas e os ministros e secretários de Estado empossados. Não sei se numa segunda ronda alguém quer dizer mais alguma coisa sobre este tema.
Não sei se posso deixar uma pequena nota.
Avança o Rui Faria.
Não sei, mas eu acho que ia ser caricato o Presidente da República ter referido a hipótese do Primeiro-Ministro ir para a Europa, porque eu acho que o comentador Marcelo Rebelo de Sousa se lembrou do caso de Durão Barroso e telefonou ao Presidente Rebelo de Sousa para o alertar deste caso. Acho que temos uma pequena... Estamos um bocadinho vacinados com o que nos aconteceu há uns anos atrás, com Durão Barroso, e o Presidente Marcelo resolveu alertar sobre isso. Acho que foi uma condicionalidade indevida, acho que, não, que é um assunto que não tem que se meter. Acho que o Presidente da República mete-se demais na governação. É uma opinião muito pessoal minha. Mas em relação àquilo que eu disse no início, queria deixar uma pequena nota, porque estamos a ver uma altura de guerra onde os preços da energia está a subir galopantemente. E eu não podia deixar de referir nesta altura, acho que é bastante próprio, que há uns anos atrás privatizámos a EDP. Ao privatizar a EDP ficámos sem qualquer hipótese de controlar o custo de energia elétrica. Essa privatização foi feita, ou uma nacionalização feita pelo Estado chinês.
Estado esse que hoje em dia é o único ou grande apoiante do Estado russo. Gostava só de deixar esta nota para reflexão futura, porque todas as opções que nós façamos no atual, no imediato, vai se refletir no futuro. Por isso é que eu no início disse que mais importante do que nomes nesta governação é as políticas que temos, porque penso que este governo, tendo uma maioria absoluta, não deve pensar no imediato ou a médio prazo, mas a longo prazo. Não deve pensar em ter pessoas em cargos de visibilidade para uma futura eleição partidária, mas sim pensar em todos nós que estamos no resto do país e fazer políticas na habitação, na saúde, na educação e tantos outros temas que nos ajudem a nós e que nos facilitem a vida e não pensar só em si. Era esta pequena nota que eu queria deixar agora no final.
Creio que o Fernando estava a dar sinal. Sim, Fernando, avança.
Ah, era só duas notas. A primeira, uma nota ao meu colega Manuel Prior, que não comentando comenta, dizendo o que disse sobre Medina, dizer que tivemos muitos ministros das Finanças que não eram especialistas e que eu confio que a máquina esteja mais oleada e que por isso me parece... Ter um político no ministro da, os ministros das Finanças não têm que ser necessariamente especialistas. Sei que o conforto que lhe deu ter dois craques foi bom, mas tantas outras vezes tivemos alguns que não eram craques e a máquina, sobretudo, que funciona. O bom senso do político também aqui deve ser um critério. E como ele, tenho as mesmas expectativas, só que não tenho o outro lado do, como dizia, do prémio ou do lugar ou do... mas compreendo a posição, embora como tenha partido na ideia de que não ia fazer comentários sobre as pessoas, pareceu um bocadinho deslocado. Quanto a uma nota que passou aqui, que é uma questão mais que o João Almeida dizia que lamentava que o ordenamento do território tivesse passado do ambiente para a coesão, veremos o que é que isto dá. Eu penso que onde o ordenamento do território esteve melhor, ou onde nós, em termos de políticas territoriais, vamos lá, fizemos melhor, foi precisamente no lado da conservação do ambiente, do lado do ordenamento do território. Onde fizemos menos bem foi do lado da coesão. E esta ideia de passar o ordenamento do território para a coesão, eu penso que é uma tentativa de responder a isto. Sabemos que vem por aí uma política, no 2030, uma política muito associada à coesão territorial e ao desenvolvimento ligado à integração entre o urbano e o rural e ao papel dos nós, que são as cidades, neste pacote, vamos lá, de intervenção. E por isso eu vejo com alguma expectativa a possibilidade de termos o território olhado não numa perspectiva tão conservacionista, se quisermos, dos recursos e da gestão dos recursos de uma forma que é mais a dos muito centrada nos ecossistemas, mas depois o outro lado, que é olhar para eles também na sua ligação e integração entre urbano e rural, na questão dos ecossistemas, da produtividade dos ecossistemas, da relação entre a cidade e a natureza, ou entre os aglomerados urbanos e numa lógica que é mais a da coesão territorial, ou seja, do estabelecimento de sistemas territoriais, urbano-rurais, que este país precisa, e eventualmente esta é também uma questão que responde ao desafio do litoral interior, que não se responde apenas pela via das políticas de conservação e promoção do ambiente, mas que tem que ter esta componente da economia e do social lá dentro. E por isso, compreendendo o argumento, penso que há aqui razões para fazer esta transferência e também tenho expectativas sobre o que é que isto pode dar. Como eu digo, entendo, mas acho que há aqui uma visão que é um pouco assente nestes pontos. Era só isto.
Já agora posso adicionar, e a propósito da referência que fizeram à figura de Fernando Medina, que de Aveiro, e na declaração ontem, reunião de Câmara, Ribalteiro fez questão de dizer, de dar nota, acentuar duas figuras no governo, exatamente Fernando Medina e Ana Abrunhosa. Manuel Prior, a este propósito, digamos, dos nomes, das qualificações ou das confianças ou desconfianças, além desta referência ao Ministro da Economia, atendendo aos grandes dossiers que a região de Aveiro e o Distrito de Aveiro jogam, acham que esta nova formação do Governo, diria, permite pensar num trabalho eficaz, um trabalho de continuidade?
Assim, mais uma vez, quanto aos nomes, nós no PSD, e não é só a minha opinião pessoal, é a opinião do PSD da Aveiro, não questiona nomes. Em relação a Fernando Medina, temos algumas dúvidas, porque claramente gosto, tenha-se gostado ou não da governação dos Ministérios das Finanças, nos últimos dois Ministros das Finanças, todos concordamos que tivemos dois craques das Finanças. E agora não temos. E mais, e agora estamos numa altura de muitas dificuldades financeiras por causa da pandemia e por causa da guerra. Portanto, e é só aí que nós temos algumas reservas. Quer dizer, não reconhecemos no Fernando Medina, nem de perto nem de longe, um currículo na área específica das finanças próximo dos anteriores ministros, mas ele vai ter um barco muito mais difícil e umas marés muito mais difíceis do que os anteriores. E aí algumas dúvidas. Quanto ao resto, e principalmente falando com o Aveirense, o que nós esperamos é que o Orçamento de Estado traga para Aveiro aquilo que não tem trazido nos últimos 6 anos. Que o GPS, como eu tenho dito, dos ministros, passa a ter a ver no sítio para alguns dos projetos que nós temos para Aveiro elencados há 6 ou 8 anos, e a maior parte deles com promessas na área do guia, na área da habitação, na área da delegação de competências, da entrega da lota à Câmara, em várias áreas que nós temos, e que há 6 anos há promessas sobre promessas, e o Orçamento de Estado não tem virado para aí, e vou começar a falar da requalificação do hospital, onde os aveirenses e a Câmara já investiram perto de 20 milhões de euros, e o Governo não coloca isso em lado nenhum, nem o Orçamento, nem o IRR, em lado nenhum. E, portanto, as expectativas são essas, é que desta vez Aveiro e os seus projetos tenham um buraquinho lá no Orçamento de Estado, para que, independentemente das pessoas, este Governo governe bem e governe também para os aveirenses.
Ouvimos aqui o Manuel Prior e percebemos que de facto há um delay, o problema também fica ultrapassado, uma vez que estamos nesta terceira ronda. João Almeida, Pessoas, Animais, Natureza, também para rematarmos este assunto em torno da formação do Governo.
Sim, acho que nomes também não vale a pena comentar, só salientar aqui com o comentário de Filipe Ramos relativamente à igualdade de género, o facto é que hoje estamos aqui 5 homens a discutir política e não conseguimos ter nenhuma mulher com vontade ou disponibilidade para estar aqui. Isso é um facto que temos que realçar, e se calhar os outros que não conseguiram estar presentes também eram todos homens, e é algo que acho que devemos tentar mudar na nossa sociedade, de forma que as mulheres também tenham um peso mais significativo na decisão das políticas públicas em Portugal.
Mas esta questão que foi levantada em torno da figura de Fernando Medina, eu creio que até foi a mais repetida. Aliás, havia duas, que era essa, e era a questão de ser um governo com ligações mais a Lisboa, que havia pouca representatividade do país. Isto é um problema real?
Sim, essa parte de estar concentrada em Lisboa, sim, e de serem pessoas conhecidas, com ligação há muitos anos, isso é de facto um problema. Devia haver mais representatividade, quer dos outros distritos, mas sobretudo também do interior do país. Relativamente a Fernando Medina, convém não esquecer que ele também já foi vereador responsável pelo pelo das finanças na Câmara Municipal de Lisboa, já esteve à frente da Câmara Municipal. O trabalho a nível financeiro em Lisboa, penso que não foi mau ao longo dos últimos anos, portanto, sinceramente, não vejo para já aqui algum problema. Pode haver uma certa menor independência em relação aos outros colegas do governo, que o podem pressionar de outra forma para alcançarem maiores orçamentos para os seus ministérios, mas esperemos que Fernando Medina não ceda a essas pressões e que demonstre que pode ser um bom futuro governante do país, e é por isso que eu considero que é positivo serem estas pessoas, estes políticos a estarem lá, do PS, que é para nós também sabermos no futuro com o que é que podemos contar se um dia tivermos na situação de os ter a possibilidade de os elegir.
Filipe Ramos, também nesta...
nesta ronda sobre a formação do governo, para fecharmos.
Sim, sim, não, só aqui responder sobre a questão da igualdade de género, se há pessoa que defende, sou eu. O que eu acho, e enquadrando e ajustando ao tema, portanto, à composição do governo, o que eu disse é que não acho que seja um tema importante. Até porque mais mulher, mais homem, menos homem, o que interessa é a funcionalidade do governo. Obviamente que hoje em dia, e eu, talvez se calhar nesse ponto, eu tanto olho para uma mulher como para um homem num cargo de gestão e não estou preocupado nem a ligar se é homem ou mulher, eu ligo à competência que tem para o fazer. Veja, na comunidade europeia, neste momento temos duas mulheres a fazer um excelente trabalho à frente em dois cargos importantíssimos, à frente de duas grandes instituições europeias. Eu acho que hoje em dia, pelo menos eu, já não se olha tanto a isso. Agora, de facto, não se pode querer dizer que a composição do governo é muito boa porque tem tantos homens como mulheres. Acho que isso não é um argumento que vise ou que analise a competência de um governo. É só isso.
Mas, caro, já não temos tempo para entrar a fundo na questão da habitação, da estratégia local da habitação. No entanto, fica esta nota que foi deixada durante a semana de um município que, creio, contratou uma empresa especializada para trabalhar nesta área. Será na nossa região, creio eu, um dos últimos municípios a partir para a estratégia, e durante a semana percebemos também, até a partir do exercício que foi cumprido de inaugurações em freguesias de obras públicas que tinham sido cumpridas, e a propósito de Jogueira, onde se falou das necessidades de habitação que Aveiro considera, diria, o documento orientador mais em função das candidaturas, mas que estratégia já existe para o setor da habitação. Pedia-vos em 30 segundos, e porque não vamos entrar a fundo, só uma brevíssima leitura sobre esta chegada de Aveiro aos planos para a estratégia local de habitação. Começando por si, Rui Faria, outra vez, pelo lado de esquerda. Aveiro vem a tempo, vem tarde, vem fora de tempo? Qual é a sua opinião?
Eu acho que Aveiro não vem. O grande problema da habitação em Aveiro é que Aveiro não vem. Ou seja, o Presidente da Câmara pensa, e já o disse várias vezes, que Aveiro não tem um problema de habitação. O grande problema, estou a usar muitas vezes a palavra problema, porque isto é mesmo um problema. Nós sempre defendemos, nós bloco, que Aveiro tem um problema habitacional, tem um problema de especulação imobiliária. O Presidente da Câmara diz que não. O Presidente da Câmara diz que o mercado se autorregula e deixa ao privado o alfa e o ômega da resolução do grande problema habitacional em Aveiro. Viver em Aveiro é caro. Ser estudante em Aveiro e alugar um quarto em Aveiro é caro. O Bloco apresentou propostas para resolver o problema, e não temos tempo para falar a fundo delas, mas falo muito rapidamente das rendas acessíveis e a preços controlados. O Presidente Rival diz que não, que isso é esquerdismo. São uns escardalhos com ideias absurdas. Não foi bem esta, a frase que ele disse, mas a intenção era esta. Há um problema habitacional em Aveiro, não há como negá-lo. Quem paga renda em Aveiro, quem procura casa em Aveiro, sabe-o muito bem, sente-o na pele. E a solução municipal é sempre a mesma, é as borlas aos construtores, é as borlas aos especuladores, é não ela própria fazer algo para que essas rendas baixem, porque, como é dito, e vou dizê-lo outra vez, porque acho que não quero mais referenciar, o mercado autorregula-se. O mercado regula-se, não é para nos beneficiar a nós, meros cidadãos que não estamos, queremos casa. O mercado regula-se para lucrar, para fazer lucro.
Rui, nós voltaremos ao tema, aliás, fica já o compromisso, dentro de 15 dias será tema obrigatório, o primeiro, se quiserem, do próximo programa. Aqui é mais esta noção do calendário, do timing, e era mais por aí que iríamos começar esta questão, ou seja, na forma, não tanto na substância. João Almeida, quanto a este timing para avançar para a estratégia local de habitação, ainda vai a tempo?
Acho que é preciso fazer um esforço sempre, em qualquer momento, tendo em conta os preços que assistimos a aumentar em Aveiro. Mas sim, já vem bastante atrasado e foi sempre uma área ignorada pelo Executivo, não só a da habitação, mas a da mobilidade também, e é algo que já devia ter sido prestado atenção há muitos anos, desde que a crise na habitação começou a surgir. E eu gostava de falar um bocado, mas não tenho tempo para...
Mas dentro de 15 dias é seguramente, já disse, tema obrigatório e daí não escaparemos. Filipe, causa alguma estranheza quando tanto se fala do problema da habitação, que talvez seja dos últimos a ir à estratégia.
Eu não sei se é dos últimos. Pronto, eu não considero que seja dos últimos, porque faz agora exatamente abril do ano passado que foi, portanto, anunciado que a estratégia local de habitação iria arrancar. E nessa altura até tínhamos aquele, depois o projeto da Quinta da Pinheira, com o lançamento de 288 apartamentos a custos controlados. Vamos ver uma coisa. O que se pretende aqui, e é bem que se tenha noção disto, é uma, digamos, uma concertação, não é? Um instrumento orientador que possa, de facto, ajudar as pessoas, não é? A aceder aos apoios governamentais disponíveis. E não é justo, não é, dizer que a Câmara tem que resolver um problema que, de facto, isto, Portugal tem um problema por falta de regulação, então nesta área da habitação, na área das energias, na área das comunicações, aí isto é gritante e é assustador. Nós temos que ter a ideia, por exemplo, que no ano passado a habitação subiu 10%, foi 9, qualquer coisa. 10% sem razão nenhuma. Não há nenhuma razão para que a habitação suba tanto. Portanto, há especulação, há de facto muita coisa que gira à volta da subida dos preços, não é só na habitação, é em tudo, que nada tem a ver com a inflação e às vezes nada tem a ver até com estas questões de agora da guerra, porque as coisas já estavam a subir bem antes disso.
Lá iremos,
Filipe. Não há regulação. E isso cabe ao governo, não cabe propriamente às câmaras. As câmaras procuram formas de dar solução. E, portanto, o que a Câmara tem feito é trabalhar conjuntamente com o Instituto de Habitação e Viabilização Urbana, tentar fazer com que haja daqui alguma forma das pessoas terem um apoio governamental. Portanto, não cabe à Câmara dar uma solução a isto, cabe à Câmara sim tentar ajudar as pessoas, que é isso que está a fazer. E é isso que é o projeto, ou, portanto, é isso que é, de facto, esta estratégia local de habitação em Aveiro.
Iremos ao tema dentro de 15 dias e aí de forma mais substantiva. Fernando Nogueira, quanto a este timing, quanto a esta operação que está a ser desencadeada?
O timing, uma nota positiva, finalmente, não é? Que é também uma nota negativa, só agora. Claramente isto é assunto que nós temos trazido à discussão há muitos anos, e fica sempre a ideia do que é fazer uma estratégia de habitação e querê-la mesmo, ou fazer uma estratégia de habitação porque ela é necessária para aceder aos fundos. E isso é, do meu ponto de vista, o grande ponto, ou seja, um autarca que quer genuinamente uma estratégia de habitação ou não. E acho que a estratégia local de habitação tem que estar diretamente relacionada com uma coisa que é um direito à cidade. E o direito à cidade nesta cidade, neste município, está bastante maltratado, porque, como dizia na reunião de Câmara há dois dias, o Presidente da Câmara estava muito contente e ufano, porque o ano 2021 era o ano de maior crescimento desde que há registro das licenças de construção e dos... E isso poderia ser simplesmente visto como um ponto bom. O problema é que a Câmara tem realmente necessidade de pensar melhor a ligação entre o direito à cidade, o direito à habitação, a relação disto com os transportes e outras coisas. E o que se faz no centro e o que se faz no resto do município, que deve ajudar a cumprir isso. Por outro lado, tem-se feito investimento em habitação nos bairros sociais, mas a Câmara assenta a sua política de habitação sobretudo no que pode ir buscar aos fundos e no investimento que pode vir de fora. Inclusivamente, aponta como sua bandeira a iniciativa privada de 268 fogos de habitação a custos controlados. Isto é claramente uma coisa que eu acho que distorce a função da Câmara relativamente à função social do solo e da habitação, e que temo seja mais uma estratégia de gabinete para cumprir os requisitos de acesso a fundos e muito menos uma discussão séria sobre o que é o direito à habitação, qual é a relação com o mercado e qual é a relação com as pessoas que são os destinatários da habitação. E esse debate em Aveiro tem estado sempre refém de uma ideia do Presidente da Câmara, que é a estratégia Eu É Que Sei. E neste momento a estratégia será talvez o Eu É Que Sei outra vez, simplesmente porque precisamos dela para aceder aos fundos, e isto para mim é o calcanhar daquilo dessa questão.
Depois voltaremos ao tema, Manuel Prior, para fecharmos também só esta primeira leitura a propósito da estratégia local de habitação. Lançamento nesta altura, era mais a questão do timing, Manuel.
Sobre esta estratégia do timing, sobre habitação, temos que ter algum cuidado sobre como se fala. E não é só retórica e conversas bonitas, porque isso não tem levado a nada. E esta retórica do Partido Socialista levou que nos últimos as eleições tivesse o pior resultado sempre. Mas pronto, passando de coisas sérias. Em Aveiro, nos últimos censos, a população veirense cresceu 3,7. A habitação cresceu 4,6. Ou seja, cresceu mais a habitação que a necessidade da mesma, em termos de residentes. Mas Aveiro, devido também a muitas políticas da Câmara, é uma cidade muito atrativa e por isso há uma opção muito grande pela procura. E por isso esta Câmara definiu desde há muito tempo o seu caminho, e não é agora que vai alterar nem o timing. O timing é o deste executivo, e foi este timing que os aveirenses quiseram, não foi outro. E este timing da habitação funcionou numa requalificação, que nesta requalificação todas a habitação da Câmara funcionou, só não funcionou na queda da responsabilidade do governo do Iru, e lembramos bem do bairro do Griné como está, onde o Iru não tem feito nada. Juntamente com esta requalificação tivemos mais dois casos, foi habitação controlados, e a Câmara tem um projeto em obra conjuntamente com o privado e com o governo em Aradas para 288 habitações, e tem mais dois projetos que já vi que iam serem apresentados para trazer mais um volume razoável de habitações já à beira. Espera também por aquele projeto do governo de habitação a custos controlados para a luz da Estela, mas que não tem arrancado. E fim disso, o que é que faltava mais? E faltava efetivamente estratégia local de habitação. E para essa vai ser feito, mas vai ser feito como uma das três partes, e não a estratégia primeira, não é nem sequer a cereja no fundo do bolo. Estratégia local de habitação para este executivo é mais um dos três pilares da habitação em Aveiro. E no fundo é uma coisa que tem que ser feita e que vai permitir o acesso público, privado, de associações a fundos comunitários para desenvolverem a área da habitação em Aveiro. E já era só.
Muito bem, agradeço a todos a presença neste programa. Rui Faria, Filipe Ramos, Fernando Nogueira, Manuel Prior, João Almeida. Terminamos por hoje o Canal Central, a ausência justificada do Chega, a habitual ausência do PP que não se faz para representar e que hoje curiosamente escolhe novo líder a nível nacional. O programa fica disponível já a seguir em terranova.pt. A todos desejo um bom fim de semana.